Fala, torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 9h15 da noite, horário de Brasília, o Vasco recebe o Audax lá na Arena Amazônia pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, né? A primeira fase, a Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Uma partida muito importante para o Vasco, por uma questão de tabela. O Vasco está agora na 7ª colocação do campeonato, precisa ficar entre os 4 primeiros para poder ir para a fase final, que a gente sempre repete aqui, né? É importante não só por conta da possibilidade, né, de manter aberta a possibilidade aí de ganhar um título, o título possível dessa temporada, como também para testar o elenco, dar rodagem para esse time novo que está se formando, né? Muito até a força por conta das contusões. E hoje, então, é uma partida que tem essa importância, onde os 3 pontos são fundamentais, mas que eu temo que possa ser encarada não com a seriedade necessária, né? A gente vai pegar o Audax, que, caso você ainda não esteja atento, não tenha olhado a tabela, é o lanterna do campeonato. É um time que não só está em último lugar, como não venceu nenhuma das partidas até agora, tem 6 jogos e são 6 derrotas, não conseguiu fazer um mísero gol na competição até aqui e sofreu 10, né? Então quase uma média aí de 2 gols por partida. Quer dizer, uma carne assada, né? Uma carne assada que o Vasco tem tudo para atropelar, passar por cima, e que até pelo nível de dificuldade e também pelos problemas que o elenco está atravessando já nesse começo de temporada, vai ser levado com um time reserva aí, né? Que nem a gente está falando, né? Existem desfalques que são para a temporada agora, né? Desde desfalques de venda, a saída do PEC, a saída do Marlon Gomes, né? Que são desfalques programados, vamos dizer assim, né? O Vasco vendeu porque quis. Desde desfalques não programados, como a contusão do Paulinho e a contusão do Jair. E aí estamos falando de jogadores que vão desfalcar para a temporada inteira, então que a gente precisa procurar substitutos ou no mercado ou no elenco, né? Na falta de permissão, dinheiro para contratar, coloque como quiser, a gente talvez precise testar alternativas no elenco, até de desfalques mais pontuais, como o Verret está fora por uma contusão na costela, o Payet, que está fora por suspensão. Então, eu estava até pensando em brincar aqui, né? Como é que a gente vai saber se o time do Vasco ele é o time reserva ou o time titular? Porque o Payet já não vai jogar porque está suspenso. O Verret está machucado. A zaga ali, a gente tem 4 jogadores que, cara, é natural que fiquem até fazendo um rodízio ali por questões de física, né? O Maicon, o Meldel são mais velhos, aí fica eles revezando ali com o João Vitor e com o Léo. Qualquer um ali que for escalado, beleza, não cai o nível, né? Principalmente contra um adversário aí que não fez nenhum gol na temporada. E o resto, pô, quem vai na lateral direita, quem vai no ataque, quem vai formar o meio, ali, pô, não tem titular, cara, não tem titular, né? Então, como é que a gente vai saber se o Vasco tá jogando, tá indo com a força máxima hoje ou não tá? São 2 pistas. É se o Léo Jardim vai ser escalado e se o Piton vai ser escalado. Essas 2 são as pistas aí para dar, pra gente saber se o Ramon tá escalando aí a força máxima que ele tem à disposição ou não. Tá segurando o freio de mão ali, tá aproveitando para rodar o elenco. E pelas informações que a gente tem, vai ser essa segunda opção, né? Vai aproveitar que já tem um monte de desfalque aí, que o adversário é fraco, e vai escalar um time reserva, vai aproveitar para botar para jogo aí esses reforços que chegaram agora, para já, né, dar um entrosamento, para a gente já ver qual é dos caras. Eu acho até que é o grande atração, a grande atração desse jogo, o grande atrativo, é mesmo ver como é que vai o Adson, que estreou muito bem contra o Flamengo, como é que ele vai jogar uns 90 minutos, né? Ou pelo menos por mais tempo. Parece que o Galgamês foi apresentado ontem, já vai para jogo hoje. Que bom também, quero ver logo qual é aí o do chileno, não é mesmo? O próprio Vitor Luiz deve ser escalado ali na lateral esquerda. Para Piton vai dar uma descansada também. Então o atrativo fica sendo esse, né? Como é que vai ser qual é a solução que o Ramon Dias vai pensar no meio-campo sem o Payet? Como é que a gente consegue deixar um meio-campo minimamente criativo com o que a gente tem em mãos hoje em dia, né, de meio-campistas? Vai ser o Galvez, que vai ser o maestro, o cérebro do meio-campo? É uma missão, assim, pesada, né? Enfim, a curiosidade é dessa. Tem a questão também do esquema tático que o Dom Ramon ele vai escalar. Existe aquela coisa, a gente sabe que o Ramon ele gosta do estilo lá jogando com dois pontas, né? Dois zagueiros e dois pontas lá na frente. Foi o esquema tático que ele usou no ano passado, foi o esquema tático que a gente tem visto ele usar contra equipes pequenas, teoricamente uma escalação mais ofensiva. E aí a gente viu contra o Flamengo, já viu outras situações, quando jogou aperta, também fazer a formação com três zagueiros, que eu já disse aqui várias vezes, né? Eu acho mais interessante em função do elenco que a gente tem. A gente tem poucos pontas para ficar escalando dois, a gente tem bastante bons zagueiros, a gente pode usar três zagueiros, a gente com três zagueiros consegue liberar mais o Piton para apoiar, e o apoio do Piton ele é melhor do que o apoio dos nossos atacantes, né? Confio mais num cruzamento e num lance de gol surgindo dos pés do Piton do que surgindo do pé de Serginho, ou de Rossi, ou de David. Eu acho que a escalação com três zagueiros faz sentido. Ah, mas vai chegar jogador, vai chegar o Breno Lopes, vai chegar o Pedro Henrique. Vai mesmo, a gente não sabe, né? Quantas especulações, jogadores. O próprio Breno Lopes, já estava certo, já chegou, tô acordo, agora, ah, não, tá. O Breno Lopes não sabe se vai querer sair do Palmeiras. Então, assim, enquanto não oficializa, sempre dá para dar para trás. E aí, dependendo do tempo que isso leva, né? Pô, ah, tá aqui, estamos achando que tá quase contratando o Pedro Lopes e o Pedro Henrique. Aí, no final, eles desistem. Aí, a janela já fechou, não consegue. Pode ser que a gente não consiga. Né? Pode ser que a gente não consiga mais pontas pro esse elenco. E aí, enquanto não vier, lá na janela do meio do ano, sei lá quando, a gente vai ter que jogar com o que tem aí. E o que tem aí é melhor os três zagueiros, o esquema com três zagueiros, né? E para jogar contra o Fluminense, na próxima semana, o Botafogo, vai jogar com três zagueiros, muito provavelmente. Então por que contra o Dax já não testa, insiste com essa formação para dar justamente experiência pro elenco, né? O elenco se acostumar com essa formação tática, vai ficar trocando toda hora, não acho muito legal. Então gostaria de ver mais uma vez, acho que não vai ser o caso, né? Mas acho que o certo seria tentar novamente a formação com três zagueiros aí, para deixar o time entrosando com esse esquema tático. Mas, mais do que essas questões, o que me preocupa para essa partida de hoje é a tal da questão da preguicinha, né? Porque tá bom que o adversário é muito fraco mesmo, mas justamente por isso, quando pega os jogos com essa postura assim, ah, vamos até Manaus, clima de festa, torcida manauara fazendo ali, mostrando a força do Vascão, fazendo uma festa linda lá pro time do Vasco, mas aí o time já chega, tem essa festividade, tem esse sentimento de que o adversário é fraco, vamos jogar com as reservas, é tipo um jogo treino, né? Por mais que o Audax não seja o Nova Iguaçu que a gente perdeu, tá lá em quarto lugar agora, tá se classificando para as finais, o Audax é o lanterna do campeonato, talvez até por isso a gente consiga a vitória apesar de tudo, mas eu fico com medo da gente ver mais um jogo modorrento do Vasco, entendeu? Em que o Vasco não consegue ganhar com a autoridade, com a facilidade que esse jogo demandaria por conta de dessa postura, né? Então vamos ver. Minhas expectativas para a partida então são de que não vai ser um jogo muito interessante do ponto de vista técnico, tático. Acho que vai ser um jogo mais puxado pro peladão mesmo. Mas apesar disso, eu acredito na vitória, até pela fragilidade do adversário. Espero uma vitória tranquila, um 2-0 pelo menos. E a grande curiosidade, o grande ponto que eu vou ficar de olho, é justamente não só nesses reforços que devem estrear, né? O Guadamês, eu até botava o Kehler para agarrar no gol também. O Alisson, o Vitor Luiz, vamos ver como é que essa galera estreia. Vamos ver quais são as soluções que o Dom Ramon pensa para um time sem o Payet, que a gente é muito Payet dependente. até aqui na temporada, pelo menos. Também quem vai ser o substituto do Verrett, quem vai ser o Ryan, que vai jogar ali de centroavante, vai tentar o David, como é que vai ser essa solução. São dois pilares do nosso time, né? O ataque do Vasco hoje é basicamente Paier conseguindo achar o Piton na esquerda, cruzando para o Verrett fazer o gol. Então, a gente não vai ter nenhum desses três hoje jogando. Vamos ver como é que o Vasco se resolve no ataque sem eles. Acho que é essa a minha maior curiosidade para essa partida. Insisto, acho que vai ser um 2-0. Meu palpite é 2-0 Vasco. Gols do Adson e do Ryan. Vai ser meu chute. Vamos ver. Se tudo der certo e nada der errado, amanhã a gente volta para comentar aí essa vitória fácil do Vasco. Minha expectativa. Reclamar da morosidade, de como o time jogou preguiçoso, como precisa de reforços e tudo mais, mas comemorando uma vitória e que nos aproxima ali da zona de classificação para a gente conseguir chegar aí nas semifinais do Campeonato Carioca, que vai ser importante para o restante da temporada. Beleza? Espero encontrar vocês amanhã, então, depois de uma vitória, e até lá a gente vai falando.